Eu queria agradecer já de início a presença de colegas profissionais que estão integrando então essa roda de conversa. Essa é a disciplina de comunicação e territorialidades e é uma disciplina compartilhada entre vários programas de pós, uma experiência que a gente está fazendo, que tem sido uma honra para a gente aqui da UEPG poder integrar também esse círculo aqui com vários colegas, professores também, parceiros aí de pensamento, de atividades, com quem a gente tem aprendido um bocado. Então, a gente tem aqui nessa roda estudantes, pesquisadores, né, e docentes da Universidade Federal de Roraima, Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal do Espírito Santo, Universidade de Sorocaba, Universidade Federal de Mato Grosso, e a gente aqui da UEPG, do PPG Jor, do nosso mestrado em jornalismo. E aí passo para ti, Paula, para fazer as apresentações. Só lembrar desse condicionante, que aí a gente tem um colega lá de Foz do Iguaçu que deve integrar a roda a partir de meio-dia, e também temos um colega aqui, outro de Ponta Grossa, de rádio comunitária, que deve integrar assim que ele for possível, que ele se livrar do trabalho. Passo para ti aí, Paulo.
Obrigada, Rafa. Bom dia, né, a todas, todos, todos, né, Agnes, lembrando. Queria agradecer também, né, reiterando ali o que o Rafa disse, a participação da Melissa, da Paula, da Andressa, do José Renan, que ele também participa da disciplina e hoje ele vai conversar conosco, vai trazer, também contar um pouco a experiência dele, né, do colega lá do jornal H2O, que é o que o Rafa disse que vai entrar depois, né, o Alexandre Palmar, e também do jornalista Luiz Carlos, que é da Rádio Comunitária do Paraná, né, queria, é um sábado, né, e nós alteramos ali o horário também, então queria agradecer a disponibilidade dos professores e das professoras da disciplina e também das alunas e dos alunos em conseguir se readequar aí a esse novo horário. Eu vou abrir aqui a minha cola para não trazer erradas as informações. Em nossa roda de conversa, a gente hoje trouxe outras iniciativas e veículos aí do Paraná, né? Então, o José Renan, ele vai falar um pouco da experiência dele de 9 anos do jornal Tribuna do Norte. Ele, como eu disse, ele participa conosco da disciplina. O Tribuna do Norte, ele fica localizado ali em Apucarana, né? Ele ocupou o cargo de editor-chefe. Ele é um jornal tradicional, né? Ele é um jornal criado ali em 1991, cobre cerca de 30 cidades da região do Vale do Ivaí e do Alto do Paranapanema. Nós também, o Rafa colocou aqui ao lado o endereço, né? Se tiverem interesse ali para entrar e conhecer um pouco o jornal. A Paula Guimarães, ela é uma das idealizadoras do Portal Catarinas, criado ali em 2016, em Florianópolis, fruto de um projeto coletivo, né, é o primeiro portal, e aí eu coloco entre aspas as informações, primeiro portal de notícias feministas do Brasil, e em junho, agora na pandemia, né, entrou junto com outras iniciativas independentes aí na cobertura regional de um vírus e duas guerras. A Andressa Caliberga, ela é doutoranda, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nossa colega, nossa amiga lá da UEPG, né, compartilhou conosco ali há alguns anos a graduação e o mestrado. Ela é editora há 2 anos do jornal IBA, na cidade de Montenegro, no interior do Rio Grande do Sul. É um jornal também que tem uma história aí, criado em 1983, né, ele tem uma circulação 3 vezes por semana, e agora também migrou para o ambiente digital. Também está ali o site, tanto do Catarinas, quanto do jornal aí ao lado. Né. A jornalista Melissa Maciel, ela trabalha na Rádio Maristela, em Torres, que cobre, né, ela vai explicar melhor ali para nós, ela pega tanto a cobertura de cidades do norte do litoral do Rio Grande do Sul, como do sul do estado de Santa Catarina. Ela é uma rádio da diocese, né? E também tem, acho que mais de 60 anos, né? Depois me corrige, Melissa, por favor, 63 anos, né? De criação ali fazendo essa cobertura. Faz jornalismo e também tem entretenimento. O Luiz Carlos, veja se eu estou pronunciando errado o seu nome, por favor, de Zulinski. Ele é presidente da Federação das Associações de Rádios Comunitárias do Paraná, tem mais de 20 anos de atuação no Sindicato dos Bancários, no Sindicato dos Jornalistas e na militância política. Ele coordena a rádio comunitária Princesa FM desde 2007, que fica localizada em Ponta Grossa, no bairro Nova Rússia, que é um dos bairros muito densidade demográfica. O jornalista Alexandre Palmar, que é o que vai entrar depois, porque ele está num programa de rádio, né, que encerra ao meio-dia. Ele coordena o portal de notícias H2O, Foz, que fica em Foz do Iguaçu, a região ali da Tríplice Fronteira, né, que tem esse diferencial. Tem cobertura também já há algum tempo, desde 2003. E em 2020, ali eles ultrapassaram a marca de. Do jornal ultrapassou, perdão, a marca de 30 mil visualizações. Também o site, tanto da Rádio Princesa, quanto do jornal H2O Foz, também estão ali ao lado do mídia. Seguindo aí o nosso rito da roda de conversa, nós vamos iniciar, então, cada um vai ter de 10, né, se passar um pouquinho ali, minutos de fala, onde vai apresentar, né, vai se apresentar, vai apresentar o veículo que trabalha, da onde vem, né, como que é, qual que são a linha editorial, para quem produz, né, o público, qual que é o escopo, como esses agentes participam dos territórios, né, participam dessa produção da comunicação, e também falar assim das dificuldades, né, dificuldades e também as particularidades do veículo que trabalha. Aí depois da apresentação de cada um de vocês, aí nós vamos abrir para o debate e para as perguntas. Não sei se eu falei tudo, Rafa, se quiser complementar, por favor.
Tá ótimo, Paulo. Podemos abrir aí para os nossos convidados, para as nossas convidadas. Não sei se a gente tem uma ordem, ou se vocês tiverem preferência de ordem, em função de horários também. Se não, aqui pela ordem, na minha telinha, aparece como primeiro a Melissa. Por ordem de chegada na sala, né, Melissa? A gente queria estar aí contigo compartilhando esse chimarrão, viu?
Agora individual, né? Até essa tradição houve, de certa forma, uma interferência, porque o chimarrão faz sentido em grupo, grupo de amigos, na família, passando de mão em mão, o que a pandemia mudou bastante. Vejo que tem outros gaúchos aqui, né? Que sabem bem como isso foi alterado, né, na nossa rotina. Então, um prazer enorme agradecer o convite. Por conta muito também da convivência com uma estudante de jornalismo da Universidade Ponta Grossa, que é torrense, e esteve conosco no verão fazendo uma experiência na nossa rádio, e ela então indicou, né, a nossa emissora a participar dessa conversa. Todos vão se apresentar? É isso, né?
Isso, Melissa. Melissa, não, você pode iniciar, né, com essa estrutura. Então, você pode se apresentar, aí falar um pouco da rádio, né, a cultura, os territórios, o escopo.
Achei que era uma apresentação geral de quem está na roda. Então, eu sou formada pela PUC de Porto Alegre, PUC do Rio Grande do Sul. Me formei em 2012. E logo depois passei a atuar na área. Minha primeira experiência foi assessoria de comunicação e também redação de revista. Fui editora de uma revista aqui no Litoral Norte Gaúcho. E a Rádio Maristela entrou, né, na minha rota nos últimos 3 anos. Fica aqui na cidade de Torres, como a Paula colocou. Tem uma abrangência de divisas de 2 estados. Então, esse desafio diário, antes da pandemia e agora com a pandemia, de fazer uma cobertura jornalística para 2 estados da federação, onde muitas vezes os protocolos, as regras, as orientações são diferentes, né, de um território para o outro, de um estado para o outro. E isso também enriquece o nosso trabalho, de certa forma, né, a gente tem que acompanhar o que acontece nos dois estados, nas regiões mais próximas de Torres, e poder comunicar com a responsabilidade de não causar confusão, né? O que funciona de um lado de um território não pode não estar funcionando no outro lado do território, e as pessoas circulam, né? A gente sempre diz, a população, as pessoas, elas esquecem um pouco que é divisa, que são dois estados. Muitas trabalham em Santa Catarina e moram, residem no Rio Grande do Sul e vice-versa. Então, essa questão de divisa, no dia a dia, na vida das pessoas, isso até a gente esquece, né? É um povo daquela região e que muitas vezes não se dá conta que está num estado ou outro. E a comunicação, ela tem que considerar isso também, né? Poder levar informação, a gente tem que manter esse público como homogêneo, mas também com as suas especificidades, né? E a Rádio Maricela, ela foi criada no coração da Igreja Católica, há 63 anos atrás. Nós a consideramos, né, na Igreja Católica, temos um termo que é uma rádio de inspiração católica, porém ela não tem o objetivo de ser uma rádio religiosa. Não que isso seja certo ou errado, são projetos de comunicação, projetos de rádio diferentes, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós temos rádio católica de conteúdos religiosos, programação totalmente religiosa católica. A Rádio Maricela, ela não tem esse objetivo desde a sua origem. Ela é uma rádio comercial que busca a sustentabilidade comercial, concorre espaço comercial, publicitário, com outras rádios comerciais, mas a inspiração católica vem para reforçar valores, né, no tratamento das pautas que muitas vezes podem não ter espaço na mídia, dar espaço às pessoas da comunidade e suas reivindicações, trabalhar, né, o jornalismo dentro mesmo da técnica. Parece óbvio, mas também é uma característica da nossa região, a falta de profissionais diplomados. Né? Nós temos aqui muitos veículos de jornal, de portais, de impressos, que são famílias. É uma empresa familiar e na empresa ninguém fez faculdade de jornalismo, por exemplo. Né? Foram trabalhando com isso há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos e passou de pai para filho, e aquela família é a que apura a informação, redige o texto, diagrama, leva para impressão, distribui, vende. Então, são pequenas empresas de comunicação e que falta muitas vezes, né, a técnica. A gente vê uma notícia confusa com opinião, às vezes é mais uma opinião do que uma notícia de fato, né, contando uma história, narrando um fato. Ela vem carregada de muito adjetivo, ela vem carregada de posicionamentos. Então, isso é um pouco do jornalismo aqui da região, por conta, eu acredito, da formação, né, específica. Então, a Rádio Maristela, ela veio buscando essa profissionalização. Antes de mim, eu estou há 3 anos e meio, havia uma outra jornalista. Hoje, né, na equipe também, a Maria Stout, que está nos acompanhando aqui, ingressou na equipe. Temos mais uma profissional que trabalha à distância, que entrou também recentemente ao grupo. Então, a Rádio Maristela, nesses 63 anos, faz muito pouco tempo, nos últimos 5 anos, que buscou, né, que priorizou um jornalista diplomado para trabalhar o seu conteúdo. Porque a região, a sua cultura na região, parecia não há, não precisa, não há necessidade. Então, a gente também foi, de certa forma, mostrando para o público, para a comunidade, a importância de ter um conteúdo, né, apurado corretamente, envolvendo fontes, envolvendo a comunidade, fazendo escuta das problemáticas da comunidade e mediando isso com os poderes públicos, com a iniciativa privada, que é patrocinador. Então, tem muito desses desafios aqui no nosso trabalho. Acho que não quero estourar o tempo, mas acho que é um panorama, assim, de repente fica para as perguntas um aprofundamento.
Obrigada, Melissa. Então, aqui na tela, vê se está correto, é a Andressa ou é a Paula? Minha tela ficou... Acho que é a Andressa, né? Para mim está a Andressa.
Pode ser. Bom, bom dia a todos.
Bom dia.
Eu sou a Andressa, eu sou formada aí na UEPG, né? Fui orientanda da Paula no mestrado. Desde 2015 eu moro no Rio Grande do Sul, eu vim para cá por conta do jornalismo local, que o Rio Grande do Sul tem uma tradição de jornalismo local. Vim trabalhar no jornal IBA em 2015 e acompanhei vários processos aqui, né? Desculpa, gente, eu derrubei ontem um vidro de perfume aqui, minha rinite está muito atacada, já peço desculpa a todos. E em 2017 a gente iniciou um processo de aceleração digital. O jornal IBA, ele tem 38 anos aí de história no jornalismo impresso. É um jornal local, é um jornal caracterizado por ser hiperlocal. Ele circula em Montenegro, em mais quatro municípios aqui do Vale do Caí. É uma cidade, Montenegro é uma cidade de 65 mil habitantes, perto de Porto Alegre, aqui fica a 70 quilômetros de Porto Alegre, na região do Vale do Caí. Aqui, para vocês, quem não conhece aqui o Rio Grande do Sul, o Vale do Rio, o Rio Caí, ele vem desde a Serra de Caxias do Sul, e aqui é exatamente o fundo do vale. Então, a gente já tem uma característica muito própria aqui, que são as enchentes, que são características. A gente começa aqui, essa época de junho, julho, até setembro, a gente tem enchentes constantes aqui. Então, é uma característica muito própria da nossa cobertura também, esse acompanhamento do rio. Bom, eu me atravessei na minha própria fala, porque eu estava falando dos municípios. Montenegro tem 65 mil habitantes, os outros quatro municípios que a gente circula no impresso têm entre 2 e 5 mil habitantes cada um. Então, somando todos esses municípios, a gente não chega a 100 mil. Então, é uma hiperlocalização mesmo. No digital, a gente abrange a região do Vale do Caí e mais a cidade de Triunfo, que é uma situação. Resguardadas as proporções, mas como a colega falou ali, ela fica numa região diferente, só que é ligada a Montenegro pelo polo petroquímico, que é um polo industrial, que fica exatamente na divisa dos municípios. E aí é uma região diferente, falando em regiões geopolíticas, né, regiões de agrupamentos de municípios. Com a pandemia, é também uma região diferente de cobertura da Covid-19, né? O Rio Grande do Sul foi dividido em regiões e os protocolos são definidos regionalmente. Aqui a gente também tem que acompanhar, só que aí não são dois estados, né? Uma situação muito mais tranquila do que da Melissa. Mas a gente precisa acompanhar sempre os protocolos dessas regiões distintas. Aqui eu acho que é uma situação muito semelhante à dos demais colegas, mas a gente precisa falar sempre de uma cobertura antes da Covid-19 e uma cobertura durante a Covid-19. São situações completamente diferentes. Antes a gente estava num processo de aceleração digital e num processo de valorização do hiperlocal. muito forte, assim. Não que a gente não esteja valorizando o hiperlocal, mas de formas diferentes agora. Então, a gente tinha criado uma editoria exclusiva para interior, que é uma editoria para cobrir as questões. A gente tinha deslocado um jornalista só para cobrir o interior, os problemas agrícolas, estradas rurais, toda essa questão rural, e uma jornalista para cobrir bairros. E a proposta dessa cobertura de bairros era a jornalista pegar o ônibus e ir para um bairro de ônibus, já para ir tendo essa relação com os moradores do bairro, ir para o bairro para pegar as histórias, os problemas e as coisas boas do bairro. Então, a gente tinha, assim, histórias incríveis. Uma das histórias que ela trouxe para a gente, que para mim marcou muito, ela fez uma reportagem enorme sobre uma árvore de um bairro. Porque aquela árvore era uma árvore muito grande, muito bonita. Ela foi plantada pelo avô do dono do terreno, e aí as famílias se reuniam embaixo daquela árvore. Então, ela trazia essas histórias dos bairros também. Com a pandemia, a proposta de pegar o ônibus e ir para os bairros, né, não tem condição. E a gente precisou suprimir algumas estruturas, porque a gente teve demissão, teve problemas de várias questões aqui no jornal, teve demissão, teve realocação de conteúdos. Então, essa editoria foi uma que acabou sendo bastante suprimida. A gente tem algumas matérias de bairros, mas não tem mais a alimentação da editoria constante, como era. E, peraí. A gente precisou criar a editoria de coronavírus para o acompanhamento de protocolos, de todas as funções que a Covid traz. Então, a gente precisou tirar a editoria, tirar a jornalista que se dedicava aos bairros e colocar um jornalista para se dedicar à Covid-19. A gente tem hoje um acompanhamento, como há em nível nacional e estadual, mas a gente tem um acompanhamento da Covid-19 em nível hiperlocal. Então, a gente tem uma planilha de dados com todos os dados de contaminação, óbitos, pessoas curadas, pessoas com vírus ativo, enfim, todos os dados, vacinação, tudo, de todos os municípios que a gente acompanha aqui, que, do Vale do Caí, que a gente aí privilegia nessa planilha os municípios acompanhados no digital, que é uma área de abrangência maior, que aí são 20 municípios, que parece muito, mas numa contagem geral dá pouco mais de 200 mil habitantes. São municípios realmente muito pequenos. Então, para vocês entenderem que o número 20 municípios não significa uma região grande de abrangência, né? A gente segue ainda no local. Hoje, a nossa dificuldade principal é realmente o conflito que aconteceu ali no início da pandemia, que era a aceleração digital. Então, a gente tinha criado muitos produtos, muita coisa, e o corte de pessoal. A gente precisou cortar produtos, mas hoje a gente está fazendo o que pode para conseguir alimentar os nossos canais, porque tem... A gente, por exemplo, não podia cortar um canal que chega lá no interior do município, porque a gente sabe que aquela pessoa não tem acesso, sei lá, ao jornal impresso, mas tem acesso às notícias que chegam no WhatsApp dela, e essas notícias, embora tenha mudado o foco, mas elas também interessam para aquela pessoa. Então, a gente tem essa... Eu preciso que alguém me corte se eu tiver passado o tempo. Já passei?
Falta um minuto.
Eu fiz um roteiro, mais ou menos, aqui, então... a gente tinha falado sobre a questão do... Hoje a gente trabalha com a notícia local, então a gente só traz o estadual ou o nacional quando ele interessa diretamente para o local. Então, definição de protocolos de COVID-19 estou dando esse exemplo que é o mais óbvio hoje, né? É algo que vem de nível estadual, mas que vai impactar diretamente nas nossas empresas e nos nossos hospitais e nos nossos trabalhadores aqui. Então, mas a gente, por exemplo, não cobre dupla Grenal. A gente não cobre dupla Grenal, por exemplo, né, Grêmio e Inter. A gente, no esporte, cobre os clubes locais, os atletas locais. A gente acompanha os atletas daqui, se eles estiverem numa competição nacional, numa competição internacional, a gente vai fazer a matéria sobre a participação do nosso atleta local nessa competição, não sobre a competição. Então, a gente foca muito no hiperlocal, nessa premissa de que o que é estadual, o que é nacional, todos os outros jornais vão dar. O que é local, só a gente vai ter. Sobre a questão da estrutura, que eu falei que é a nossa maior dificuldade, eu trouxe aqui para exemplificar para vocês, a gente chegou a ter 16 jornalistas na redação. Hoje a gente está com 7 jornalistas formados, 13 em formação, são pessoas já que têm uma carreira longa, mas estão ainda em formação, não concluíram o curso, e uma estagiária que aí está numa uma carreira mais inicial. Então, hoje essa é a estrutura da redação, e fora a questão de paginação, outros setores, né? Falando exclusivamente de jornalistas, de profissionais que vão produzir o conteúdo. Então, para vocês terem uma ideia da redução que a gente teve, que foi bem forte, assim, para a gente. É isso.
Obrigada, Andressa. Então, vou passar agora para a Paula Guimarães.
Olá, bom dia, então, a todas as pessoas que estão aqui nesse sábado, né, de manhã. O meu nome é Paula Guimarães, eu sou jornalista. Atualmente, eu sou diretora executiva do Portal Catarinas, eu sou fundadora também do Portal Catarinas. A gente fundou lá em 2016, né, lançou uma campanha de financiamento colaborativo e a campanha deu certo, né, e a gente lançamos em março de 2016, num evento do 8 de março, e a gente conseguiu viabilizar o projeto em julho, 26 de julho de 2016, lançamos o portal, e a gente está desde então, né, não faz muito tempo, vai fazer agora em 2021, 5 anos, né, mas parece que já faz para a gente que está no projeto, que está no dia a dia, parece que já que faz mais tempo até, assim. Então, o Portal Catarinas, ele trabalha com essa ideia da perspectiva de gênero, né, que a gente chama, que é a seguinte, é tanto trabalhar as pautas relacionadas ao gênero, né, a essa palavra, essa consigna, assim, que tem dado tanta, né, polêmica, quanto olhar para todas as pautas com essa lente de gênero, né? E aí a gente trabalha as pautas de gênero, as pautas dos feminismos, né? E também as pautas de direitos humanos de forma geral, assim. Claro que a gente não dá conta de tudo, né, nem tudo que acontece que está relacionado às questões de gênero ou aos feminismos, tão pouco aos direitos humanos, porque temos muitas questões, são infinitas nesse país, né, ainda mais nesse momento histórico, mas a gente faz uma seleção à medida, do que a nossa equipe comporta, né? Como é que a gente consegue dar conta dessas pautas? Então, a gente faz uma reunião semanal de pauta e é bem difícil selecionar, né? A gente fica, às vezes, eu me sinto assim com uma carga muito pesada, porque tem sempre muita demanda, e aí é isso, assim, às vezes alguns movimentos ficam um pouco, vamos dizer assim, chateados, porque a gente não consegue escoar tudo, né, e no tempo que se precisa, porque às vezes a gente, chega uma pauta, mas a gente precisa de um tempo maior, E a demanda social, né, é para hoje, assim. Então, a gente, às vezes, não consegue muito dar conta do hard news, né, daquela notícia da factualidade mais quente. Apesar de que a gente sabe que as notícias mais quentes, factuais, são aquelas que geram maior engajamento, que dão maior visibilidade, que dão mais acessos. Então, a gente está sempre medindo essa audiência e sempre está relacionada com a factualidade. Às vezes, a gente fica, tipo, meses trabalhando numa pauta, né, buscando e tal, e ela não dá tanto retorno do que uma pauta que a gente faz, às vezes, num dia, né, que é a pauta daquele momento que as pessoas querem ler naquele dia, não é no outro, não é depois de 2 dias, né. Então, e durante a pandemia, essa questão do urgente, ela tomou outra dimensão, né? Tem até uma colunista nossa, que ela é nossa conselheira editorial, pesquisadora da UFBA, a Emanuele Góes, que ela escreve sobre a questão das mulheres negras e do acesso ao direito ao aborto legal e tal, e ela falou sobre, ela trouxe um conceito muito interessante, que é o conceito da tirania do urgente. Como a gente tem muitas urgências agora, algumas questões ficam para trás, principalmente, né, a questão do direito ao aborto e outras ficam como, mas isso é secundário, a gente tem que resolver primeiro a questão do Covid, como se resolvesse também, né? Então, fica tudo naquele mar de urgências e como dar conta disso, né? Então, no período da pandemia, a gente priorizou algumas ações, não deu conta de tudo, porque realmente a gente não tem capacidade de pessoal para dar conta de todas as demandas que chegavam para a gente, então a gente fez esse planejamento, né? E uma das ações que a gente, para a qual a gente se empenhou, né, colocou a nosso gás, foi o monitoramento da violência doméstica, né, que a gente fez junto com, começamos com algumas mídias e na última fase foram 3 fases, e na última fase a gente estava em 7 mídias, né, começamos com o Portal Catarinas e a Amazônia Real, né, um diálogo meu com a Kátia Brasil, que é da Amazônia Real, lá de Manaus, depois a gente expandiu, né, para o Colabora, Eco Nordeste, Ponte Jornalismo, Marco Zero e Revista Asmina. Então, a gente fez um trabalho aí trazendo esse monitoramento da violência doméstica, do feminicídio, desde de março, né, de março, quando começou a pandemia, até o final de 2020, e aí a última fase do monitoramento a gente publicou em 8 de março. E também trouxemos o fechamento do ano todo, de 2020, né, então a gente fez a gente trabalhou com 2 dados, os dados do período da pandemia e os dados do ano todo de 2020. Então, a gente atuou nesse monitoramento, a gente priorizou também olhar para a violência policial, né, para as mortes em confronto com a polícia, que a gente viu no começo da pandemia um aumento muito grande aqui em Santa Catarina, principalmente na capital, e aí a gente fez esse levantamento pensando um período da pandemia, né, a gente publicou, acho que foi em julho, dando conta de um crescimento de 80% no número de mortes que se chama em confronto com a polícia, mas são mortes praticadas por policiais, né, a maioria policiais militares, e sempre envolvendo pessoas das comunidades periféricas, né, nunca em bairros nobres, que são esses lugares que se coloca como de conflito, né. Então, a gente trouxe isso, trouxe falas das mães que perderam seus filhos, e também é um monitoramento que a gente quer dar continuidade, porque tem muitas mães que ainda entram em contato com a gente pedindo, né, olha, né, não esqueçam do meu filho, e é uma coisa que a gente quer voltar a fazer, né, mas ainda não temos financiamento suficiente, vamos dizer, né, porque a gente tem que falar bem objetivamente o que, que falta, né, porque a equipe a gente arruma, a gente aumenta, então a gente ainda não tem financiamento para poder dar conta, né, uma coisa que eu gostaria muito de fazer uma pauta agora para o Dia das Mães sobre isso, assim, botar o dedinho nessa ferida bem lá no fundo, trazer essas mães que perderam seus filhos para a polícia, né? Que são, a gente, nessa matéria que a gente fez, a gente identificou que eram jovens de 15 a 24 anos, né? A maioria sem uma escolaridade, né? Sem ter completado o ensino médio, então um perfil, né, de jovens da periferia, de jovens negros, apesar de que depois a Secretaria de Segurança Pública entrou em contato com a gente dizendo que não, que a maioria era branco, não era negro, mas sem utilizar a análise proporcional, que nosso estado é o mais branco do país, né? Então tem que olhar para isso, não dá para dizer, ah, não, mas aqui morrem mais brancos, olha só, a polícia não discrimina. E aí a gente que teve que fazer esse trabalho pedagógico com a SSP, né? Então, só trazendo alguns dos trabalhos também, o monitoramento do aborto legal, né, que a gente publicou no ano passado, foi um monitoramento também que a gente fez, o título eu acho que é Aborto Legal, um direito em disputa no Brasil, para mostrar como ainda os hospitais só negam esses dados, por incrível que pareça, em vez de ele dizer, olha, a gente fez, a gente está cumprindo a lei, eles só negam para dizer que não fazem aborto, para não ficar com essa, vamos dizer, esse título de hospital que faz aborto legal, né? Então a gente não sabe se realmente ele não fez, ou se fez e está só negando. Então a gente trouxe esse monitoramento, além de um período da pandemia, a gente trouxe dos últimos 5 anos. E agora a gente está trabalhando numa nova pauta, que é uma coisa forte, que a gente tem trabalhado muito, né, da criminalização das mulheres por aborto. Então a gente está num novo momento agora de fazer esse levantamento, né? A gente já fez num período com o Tribunal de Justiça. Lá em 2018, a gente trouxe esses dados, né? Era algo em torno de uma mulher criminalizada por dia no Brasil, por aborto. E agora a gente vai trazer os dados das SPs, né? Da Secretaria de Segurança Pública, mostrando também essa criminalização e como ela ocorre, né? Que ocorre nos hospitais, que infringe o direito, né, das mulheres a um atendimento e que faz com que muitas não cheguem aos hospitais e morram em casa em função desse policiamento que ocorre lá no ambiente que deveria ser de acolhimento. E aí um caso que deu bastante ou muita visibilidade para a gente, né, vamos dizer muita, assim, foi um dos materiais mais lidos, mais compartilhados dos últimos tempos dos nossos materiais, foi o caso da menina do Espírito Santo, no ano passado, né, a gente deu, assim, em primeira mão, da menina que não teve acesso, depois teve acesso ao aborto legal, mas no primeiro momento não conseguiu acesso no seu estado, no Espírito Santo, precisou viajar para Recife, né, para acessar o direito ao aborto legal lá. Uma menina de 10 anos, né, que já vinha sido violada, abusada por algum tempo por um dos seus familiares, e ela precisou de uma estratégia, de um esquema todo de guerra para poder chegar em segurança no hospital, né? Ela foi colocada no porta-malas junto com a sua avó, quando ela tava, antes de chegar ao hospital, quando saiu do aeroporto. Por quê? Porque chegando perto do hospital, antes de chegar, o pessoal que estava com ela, que a acompanhava, né, uma pessoa, principalmente a Paula Viana, que é uma ativista dos direitos humanos, ela foi informada de que haviam pessoas, né, essas pessoas, grupos de ódio em frente ao hospital, fazendo manifestações, então a menina e a avó precisaram ser colocadas no banco de trás. Eu não sei se todo mundo já sabe essa história, eu estou contando porque alguns de vocês podem não saber. E aí foi levada, e lá, sob gritos, né, e durante o procedimento, sendo chamada de assassina. Então, a gente denunciou essa situação e essa foi uma das matérias realmente com mais repercussão que a gente teve em função dessa denúncia, né, de mostrar essa face de ódio que a gente, claro, já está conhecendo, mas a cada momento a gente, isso se expande, né, essa violência contra alguns grupos, especialmente grupos mais pobres, né, porque a gente está falando de uma menina pobre e negra. A gente não está falando de uma menina de 10 anos que precisa acessar o aborto legal numa condição, né, de vida socioeconômico, étnico-racial, vamos dizer, confortável e privilegiada. Então, tudo isso que a gente olhou e a gente trouxe nesse material, né, reafirmando que não há contestação, né, meninas até 14 anos têm o seu direito garantido ao aborto legal, independente da opinião profissional, independente da... é lei, não há dúvida, porque é sempre considerado violência sexual, né? Então, isso é um pouco do que a gente conseguiu trabalhar durante a pandemia, né? E aí, falando um pouco dos nossos territórios também, não sei se eu tô como é que tá o meu tempo, que eu ia marcar aqui e acabei não marcando. A gente trabalha muito com os movimentos sociais, né, e tenta ter uma diversidade, assim, nas nossas fontes, priorizando as fontes mulheres e priorizando também essas fontes nesse olhar interseccional que a gente procura ter, né? Ah, são mulheres negras, né? Tenta sempre... Mais 4 minutos, não tá bom. Tenta sempre diversificar e mudar essa hierarquia, né, da autoridade de fala, que geralmente a gente tem no jornalismo tradicional uma autoridade de fala. Então, a gente tenta mudar esse sistema assimétrico, né, e dar, vamos dizer, não é nem poder, né, nem autoridade, que também são palavras ruins, mas dá essa credibilidade para essas falas, né? Dá importância para essas falas. Eu acho que é isso que a gente tenta também mudar, assim. E aí nós temos um conselho editorial que é formado por pessoas de vários movimentos sociais também, não somente, né? Porque a gente sempre tenta nessa convergência entre os movimentos sociais e a academia também, né? Porque a gente considera muito importante essa fusão mesmo, né, dos olhares, está sempre buscando essa ponte, e deixa eu ver aqui o que eu marquei mais. E aí, falando um pouquinho das nossas dificuldades, né, as nossas dificuldades enquanto uma mídia independente, eu acho que tem similaridades com outras mídias, né, que é a questão da nossa organização mesmo, institucional, né, nós somos uma organização não governamental, é uma organização da sociedade civil, né? Eu gosto de chamar a organização da sociedade civil, porque esse é o nome técnico mesmo, e sem fins lucrativos. Então, por ser uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, a gente tem... A nossa burocracia é muito maior do que qualquer empresa, já começa por aí. E a nossa dificuldade de lidar com as burocracias também é muito grande, porque nós somos jornalistas fazendo tudo, fazendo autogestão. E nós temos também, né, alguém da administração, que também é dos movimentos que participa com a gente, que é a nossa presidenta atualmente, que é a Mariana Fraga, mas ainda assim nós temos muitos desafios nessa questão da gestão, da captação de recursos e dessa organização interna mesmo, né, porque... a gente prima por essa questão da coletividade, do exercício da coletividade, e isso a gente está, né, no nosso estatuto, porque a gente decide por meio de assembleia. Claro, a gente não vai fazer uma assembleia para resolver todas essas questões, porque toda semana tem questões a decidir, né? Mas, assim, quando a gente tem problemas, né, vamos assim, estruturais, questões que a gente tem que avançar, a gente vai para uma assembleia e decide. Então, tem toda essa questão de conciliar a coletividade e, ao mesmo tempo, ter um pulso firme, assim, na gestão, né? De cumprimento de prazos. Então, esses são desafios que a gente tem, porque não tem um formato pronto, né? E aí, a gente bebe um pouquinho, busca essa troca, um intercâmbio com outras organizações que já estão num caminho, né? Já encontraram uma estabilidade no nível da sustentabilidade, né, eu troco muito com a Kátia Brasil, que é da Amazônia Real, e agora, como está se criando uma associação das mídias independentes do Brasil, no Brasil, né, ainda não foi lançada, mas está se criando, a gente está participando desse grupo, e nesse grupo tem várias discussões, vários fóruns temáticos sobre questões das organizações. Então, a gente participa e troca essas experiências, né, gargalos, porque muitas mídias já estão mais avançadas nessa questão organizacional. E uma outra questão que eu vou pontuar aí para fechar minha fala, né, a gente sofreu recentemente um ataque e que nos deixou fora do ar aí por alguns dias, uma semana, um ataque cibernético. A gente está ligando, né, a essa questão da publicação que fizemos no dia, a publicação sobre a bolsa, o PL da Bolsa Estupro, que a gente publicou, coincidentemente no dia começaram os ataques. Mas não sei, pode ser de outro material que já estava reverberando, também já estava tendo bastante audiência. A gente deduz, né? Então, nós ficamos 7 dias fora do ar, então essa é uma outra questão que a gente agora vai precisar de investir, né, na segurança para blindar esses ataques. Atualmente, a gente precisou bloquear o acesso dos outros países ao portal, porque os ataques vinham de lá, né, os ataques de milhões, eram massivos, assim, milhões de comandos de pelo menos 5 países, Singapura, Estados Unidos e mais uns 3 aí. E aí a gente conseguiu, fez uma mobilização, né, publicizou isso e conseguiu o apoio de alguns grupos que deram um suporte para a gente, disseram, olha, a gente já passou por isso, a Ponte Jornalismo foi uma, né, a gente acessou também o Repórter Sem Fronteiras e o Instituto de Tecnologia Social do Rio de Janeiro, que nos apoiaram para a gente fazer essa blindagem e voltar para o ar. Então, eu acho que é isso, sim. Quero ouvir vocês também e as questões, que eu acho que tem muita coisa ainda para falar. Obrigada pelo convite.
Obrigada, Paula. Eu passo agora para o José Renan. Eu acho que na minha tela não aparece, mas eu acho que eu não errei a ordem. Se eu errei, eu peço desculpas.
Bom, oi, gente. Tudo bom? Bom dia a todos e a todas. Meu nome é José Renan Valim. Eu sou formado em jornalismo pela UEPG e desde 2011 e trabalhei durante nove anos no jornal Tribuna do Norte, aqui de Apucarana, no Paraná, no norte do Paraná, sendo os últimos 2 anos editor-chefe e me desliguei do jornal em janeiro agora de 2021 e, como a Paula comentou, eu estou matriculado aqui na disciplina, então eu acompanhei todas as discussões, todos os debates que a gente teve até agora e vou tentar colocar pelo menos alguma coisinha do que já foi dito, adaptar aqui para minha região. Então, por isso, acho que antes de falar um pouco do jornal, eu vou falar da região para dar um contexto local. Apucarana é uma cidade que está a 360 quilômetros de Curitiba, mais ou menos. A gente fica entre Londrina e Maringá, que são duas grandes cidades aqui do norte do estado. Então, a gente está bem distante da capital. E Apucarana tem mais ou menos 135 mil habitantes e é o polo de uma região chamada Vale do Ivaí, que tem mais ou menos uns 500 mil habitantes. Não só o Vale do Ivaí, como o norte do Paraná, de modo geral, é uma região muito jovem. Então, acho que isso é fundamental para entender as dinâmicas aqui da região. O início do povoamento aqui da região começou mais ou menos nos anos 50. Então, a gente tem cidades com 70, 50 anos de idade. A gente tem cidades com 20, 24, 30 anos de idade. Então, é uma região muito jovem, muito nova, em que boa parte das pessoas que moram aqui não são nascidas aqui. Então, tem muita gente de longe que veio, muita gente da Bahia, do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, interior de São Paulo, Espírito Santo. Então, entre a parcela mais velha da população, digamos assim, é muito raro você encontrar gente nascida nas cidades aqui da região. Elas vieram principalmente nos anos 60 e 70, por conta das fazendas de café, que eram muito fortes aqui na região norte. Enfim, as fazendas muito, muito grandes, eram praticamente cidades na zona rural das cidades aqui da região. Só que em 1975 veio a geada negra, que até hoje é lembrada, porque foi um desastre para os cafezais aqui da região, dizimou 90% dos pés de café aqui da região, e isso forçou um verdadeiro êxodo da zona rural para as cidades. Então, as cidades aqui da região foram formadas há muito pouco tempo por pessoas provenientes da zona rural e que antes tinham vindo de outras regiões do país. Então, para mim, eu acredito que isso influencia muito na concepção de uma dificuldade de concepção de uma identidade vinculada ao lugar aqui. Então, claro que as novas gerações que acabam nascendo aqui na região acabam mudando isso aos poucos, mas a gente tem muito forte ainda uma dificuldade de uma criação de uma identidade vinculada ao local, à região. E aonde que entra o jornalismo, onde que entra a Tribuna do Norte nessa questão? Justamente nessa tentativa de criação, de auxílio, de uma criação de identidade vinculada ao lugar, uma identidade regional. A Tribuna do Norte nasceu em 1991, foi uma fusão de dois periódicos aqui da região, e desde a sua fundação, ela busca levantar bandeiras regionais. Então, tem vários exemplos, a gente circula, a Tribuna do Norte circula nesses 30 municípios aqui da região do Vale do Ivaí, Alto Paranapanema, que dá mais ou menos uns 500 mil habitantes. Várias bandeiras ao longo dos anos 90, início dos anos 2000 principalmente, foram levantadas no fortalecimento da região, no fortalecimento regional. Dá para citar a criação, por exemplo, do campus aqui de Apucarana, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que foi uma bandeira levantada pelo jornal, talvez uma das primeiras. A duplicação da cidade, da rodovia que liga Apucarana e Arapongas, que são as duas maiores cidades aqui da região, que era para acontecer agora nos anos 2010, mas que foi antecipada para 2002, se não me engano, por conta de uma campanha forte do jornal na época. E também a criação do Colégio Estadual Antônio dos Três Reis de Oliveira, que acho que essa construção é simbólica, porque além de ser até hoje o segundo maior colégio estadual do estado, numa cidade que está entre, se não me engano, não está nem entre as 10 mais populosas, foi criado numa região periférica aqui da cidade, e leva o nome Antônio dos Três Reis de Oliveira, que foi um apucaranense que desapareceu durante a ditadura militar. Nos anos 70, ele era ligado ao movimento estudantil, e ele é irmão, ele era irmão do proprietário da Tribuna do Norte. Então, através de um movimento também forte de lembrança desse estudante, houve a criação desse colégio. Acho que o jornal ele tenta de várias formas fortalecer essa identidade regional, e tanto através dessas bandeiras como, claro, pelo próprio fato das reportagens locais e do jornalismo diário mesmo. Desde 2008, a gente lançou um portal, foi lançado um portal, o TN Online, que também busca, nesse sentido, dar voz à região, sempre buscando fontes locais, fontes regionais, tanto com relação a especialistas, quanto para dar voz mesmo à população. E acho que uma das dificuldades é justamente essa tentativa de fortalecimento regional também é uma das dificuldades também. É importante, mas também dificulta, porque aquilo que é relevante muitas vezes em uma cidade acaba não sendo tão relevante em outra. Então a gente tem sempre que tentar adequar na criação das pautas, na busca pelas notícias, aquilo que cada população entende como importante. A gente tem cidades de mais de 100 mil habitantes e também cidades de 2 mil, 3 mil habitantes. São realidades bastante diferentes. Então, às vezes, é complicado você conseguir manejar, entender, mesmo fortalecer uma identidade regional unitária, porque são realidades diferentes. Então, isso é um desafio. E outro desafio que dá para citar é porque a Tribuna do Norte, ela busca replicar um modelo, digamos assim, de mídia hegemônica. E, mas, no entanto, num contexto, obviamente, regional, local, de interior. E isso acaba fazendo com que alguns conflitos apareçam, muitas vezes. Principalmente com relação à estrutura jornalística mesmo. Então, a gente acaba tendo alguns conflitos no fazer jornalístico que gera principalmente uma sobrecarga de trabalho na equipe. Isso era muito latente, assim, durante o tempo em que eu trabalhei no jornal. E, enfim, é uma das questões que a gente tenta, muitas vezes, driblar, fazer várias coisas ao mesmo tempo e enfim, isso acaba sobrecarregando. Bom, acho que é isso. Acho que eu fui meio rápido na minha fala, mas, enfim, depois a gente pode debater melhor aí, caso surja alguma questão.
Obrigada, Zé. Foi rápido, não, foi bem denso.
Okay.
Muita coisa. Depois a gente abre ali para as perguntas. Então, agora, o Luiz Carlos, da Rádio Comunitária, ele está na sala? Rafa, eu tô vendo, meu mosaico só aparece... Vocês, eu não sei como eu amplio aqui.
Sim, sim, estou aqui.
Obrigada, Luiz.
Então, bom dia. Prazer estar aqui presente nessa sala e poder compartilhar um pouco da experiência nossa enquanto comunicador comunitário e também de uma associação, né, de uma federação, na verdade, de rádios comunitárias, que a gente, junto com outros companheiros, conseguimos aí organizar aqui no Paraná. Primeiramente, gostaria de colocar que eu sou um trabalhador bancário, aposentado, e que aos 45 anos de idade fui fazer jornalismo na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Por entender que a comunicação precisava de ter outros enfoques além do que a mídia hegemônica normalmente coloca. E, a partir daí, acabei me envolvendo com diversas formas de comunicação na área política, né? Fiz assessoria de imprensa na área política também, e isso foi cada vez mais fortalecendo a necessidade que o país tem de democratizar efetivamente a comunicação. Aqui no Paraná, aqui eu sou da cidade de Ponta Grossa, né, a 110 quilômetros de Curitiba. Então, surgiu lá em 2007, e antes já, no bairro onde eu morava, bairro da Nova Rússia, aqui da cidade, um grupo que acabou pleiteando uma rádio comunitária. E como precisava de um jornalista responsável perante o Ministério das Comunicações, eles acabaram me colocando na revelia. Eu estava viajando, inclusive na época, trabalhando, né, com jornalismo aí, e quando eu voltei, olha, você é o jornalista responsável da rádio que nós estamos pedindo aqui no bairro. Opa, maravilha. E a partir daí, nós fomos tentando construir essa modalidade de comunicação, mas sempre tendo como enfoque a participação na comunidade dentro da rádio, né? O que é uma dificuldade, diga-se de passagem. Quando a rádio foi inaugurada, Rádio Princesa FM, aqui no bairro, e o nome foi dado pela comunidade, nós fizemos um plebiscito, na verdade, no bairro, para dar um nome para a sua rádio, e aí esse nome é o que apareceu, é uma referência à cidade aqui, que tem a alcunha de Princesa dos Campos, então acredito que foi por aí que a comunidade acabou escolhendo. Então, assim, aquele glamour de falar numa rádio, de ter um programa na rádio inicialmente, é uma coisa fantástica, né? Choveu de gente querendo participar. Só que é aquela coisa, né? Quem trabalha diariamente em qualquer atividade, ela vai cansando, ela vai se tornando monótona, ela vai acabando. Se a pessoa não tem aquele ardor pelo que ela faz, ela acaba desistindo. E assim, a rádio, ela já está com, vai fazer 12 anos que está no ar, e hoje passa por grandes dificuldades, tanto de participação quanto financeira, né? Pela pandemia, nós perdemos muitos colaboradores, e também pela linha editorial do jornalismo. Aqui na cidade, nós somos em torno de 14 rádios comerciais, para você ter uma ideia, mais 3 canais de televisão, e a Rede Massa, RPC e outros canais aí também a cabo. E isso tudo traz, assim, dentro da cidade, uma concorrência muito grande e financeiramente dificulta, né? Nós tivemos empresas já que pararam de dar o apoio cultural por causa de que a gente tem uma linha editorial no jornalismo que não é conforme a empresa, a grande empresa, gostaria que fosse, porque a gente prioriza a informação e prioriza, digamos assim, aquilo que é de interesse da classe trabalhadora. Isso, então, desagrada muita gente, né? Sobretudo quem tem grana. Por aí, então, a gente está caminhando. Temos uma parceria boa aqui com o curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, né? Que a gente abre para estágio na rádio. A gente também faz, divulga materiais que são produzidos pelos alunos da UEPG, né? Agora, na pandemia, tem um boletim diário da Covid-19, onde não só da cidade, mas da região aqui, são dados números, são divulgadas notícias que interessam para a comunidade sobre a pandemia. Ou seja, acho que a rádio, com toda a dificuldade, cumpre o seu papel. Bom, sobre a federação, também eu sou presidente da Federação das Associações de Rádios Comunitárias do Estado do Paraná. Por quê? O que é essa federação? Ela hoje agrega em torno de 250 rádios comunitárias do Estado do Paraná. Quem conhece rádio comunitária sabe que a rádio comunitária no país ela não difere em termos de linha editorial das outras mídias da grande imprensa, infelizmente, né? A forma como foram dadas essas concessões, elas muitas vezes refletem aquilo que a comunidade efetivamente gostaria de ter como rádio ou como meio de comunicação. Inicialmente, aqui lá, nós montamos a associação com rádios do Estado que eram mais afinados numa linha editorial, né, da defesa da classe trabalhadora. Não conseguimos avançar, tivemos em torno de 20, 25 rádios do Estado do Paraná, e uma entidade pequena, assim, ela acaba não tendo força política, acaba não tendo aquilo que realmente precisava. Fomos procurados por outras rádios aí do Estado para ver se a gente refundava uma nova entidade que não tivesse, digamos, uma orientação política definida, como nós tínhamos, mas que priorizasse a rádio comunitária enquanto rádio comunitária, ou seja, que ela efetivamente tivesse a participação da comunidade, fosse aberta à comunidade, fosse aberta também a participação das pessoas e não apenas de um grupo familiar ou de um grupo político, seja de direita ou de esquerda ou de centro, mas que ela fosse tal. Aí, conversando com o pessoal, nós achamos por bem, então, vamos tentar então ampliar esse leque e batalhar pela democratização da comunicação, que é uma bandeira fundamental da federação, e priorizando que, efetivamente, as artes que viessem participar tivessem essa orientação e batalhassem por isso. Então, no decorrer aí de... Nós temos hoje com 4 para 5 anos de fundação da federação, nós estamos aí com praticamente, como falei, já em torno de 250 rádios associadas que vão nessa linha. A partir daí, nós criamos um jornal, agora um ano que está no ar, o Fala Paraná, que é um jornal diário de segunda a sexta, meia hora por dia, onde... todas as rádios que querem participam desse jornal. Então, há uma escala, na verdade, por região aqui do estado, onde as rádios são escalonadas para fazer matéria da sua região, da sua cidade, relacionadas àquilo que é para que todo o estado do Paraná tenha informação a respeito de uma região que ele nunca vai ter informação, que a grande mídia só vai lá numa cidade pequena quando acontece uma desgraça total ou uma coisa que chama atenção, assim, de um lado absurdo. Mas o dia a dia dessas comunidades não são conhecidas da população toda. Ou seja, é um espaço para tentar divulgar isso daí. Estamos conseguindo agora, via federação, a partir de um ano de funcionamento, né, que é uma equipe que arregaçou as mangas, né, está aí na região de Camborão, né, Araruna, o vice-presidente nosso, o Wanderson Dubinsky, ele que comanda, na verdade, esse jornal, com a equipe ali da rádio dele. Não temos grandes cursos com esse jornal, felizmente, né? Foi uma... E agora a gente está tentando parcerias. Né? A Federação da Agricultura aqui do Paraná mostrou interesse, a FETAEP, em ter um quadro, inclusive, nesse jornal, já que ela acaba tendo uma repercussão estadual. O Ministério Público do Estado do Paraná, desde o começo, é parceiro, né, nesse jornal, e um próprio levantamento deles coloca que essa rede que nós formamos hoje, do Fala Paraná, é a maior rede, na verdade, de comunicação do Estado do Paraná, que atinge em torno de 5 milhões de ouvintes diariamente em todo o Estado. Ou seja, é uma experiência bem interessante e que tenta priorizar essa participação comunitária e tal. Não tem uma linha ideológica definida, até porque senão nós iríamos voltar àquilo que inicialmente nós tínhamos. Né? Agora, esses dois pontos então, que eu coloquei inicialmente é o que consegue congregar. Nós evitamos a discussão política dentro da federação, porque senão a gente estaria colocando, digamos, a separação das rádios. E nós, mesmo sendo de esquerda, não sobreviveríamos enquanto entidade hoje numa cidade como Ponta Grossa, ultraconservadora, num estado ultraconservador, a gente não teria espaço para estar funcionando até hoje se não tivéssemos assim. E aí a gente consegue ter também independência em cada rádio. A linha editorial da Rádio Princesa aqui de Ponta Grossa difere totalmente da maioria das rádios comunitárias do estado do Paraná, né? Nós utilizamos matérias do Brasil de Fato, nós utilizamos matéria da Rádio CUT, nós utilizamos matéria de todas as linhas, e estamos abertos, inclusive, a quem está participando dessa sala, que quiser mandar material para nós, que interesse a classe trabalhadora na defesa da democracia, na defesa do trabalhador, a rádio está aberta para isso. E diariamente, depois do Fala Paraná, nós temos mais meia hora de jornalismo, então, aqui da rádio, né, no caso na Rádio Princesa, onde é veiculado um material vindo da universidade, material dessas agências de notícia aí que interessa a classe trabalhadora e também alguma produção local quando a gente tem tempo de fazer. Né? Ou seja, é uma experiência difícil, uma experiência controversa, sobretudo a federação, né, da forma como ela se coloca. A federação hoje ela está criando outras federações em outros estados com essa linha, com essa visão, e até se pensa na possibilidade de criar uma confederação de rádios comunitárias a partir dessas federações. Né? Já tem no Mato Grosso do Sul, já foi constituída, também lá em Rondônia, se não me falha a memória, na semana passada foi constituída, está em conversação aí com o pessoal da Bahia, de Santa Catarina, de Minas Gerais, ou seja, essa ideia aí da federação, nesses moldes, está conseguindo congregar. Porque as entidades que nós temos em rádio comunitária hoje, no âmbito nacional, são de luta, são boas, não, a gente não... Só que ela acaba indo por um viés político de esquerda e que nós acabamos não tendo como ter diálogo, conversa com as rádios comunitárias de uma forma geral, tentando, inclusive, fazer com que haja uma mudança na forma como se concebe a rádio comunitária. Aqui no estado mesmo, a gente conseguiu avanços já, porque havia rádio comunitária que era de uma família, era um cara só que falava. Só, quer participar da federação? Maravilha, mas tu vai ter que abrir a rádio, vai ter que constituir conselho comunitário, vai ter que ter espaço para que outras pessoas possam falar. pode ser, tu é evangélico, mas tu vai ter que abrir espaço para que a Umbanda também tenha espaço, se ela quiser ter um programa. O padre da igreja também ele vai ter espaço. Ou seja, com isso, a gente conseguiu inicialmente ter dificuldade, naturalmente. Por quê? Não nos interessa. Só que constituímos também um núcleo jurídico que dá assistência jurídica a todas as artes, sem custo muito grande, né, mas um custo pequeno, e também engenheiro para dar assistência técnica junto às rádios, seja na parte própria da revisão, né, das rádios, como junto ao Ministério, as mudanças que são necessárias ser assinadas por um engenheiro. Isso acabou fazendo com que muitas rádios que inicialmente não quiseram aderir viessem. E aí, claro, tudo bem, vocês querem participar, mas é dessa forma, então tem que ter esse perfil. E a gente não vai aceitar que haja uma rádio que esteja participando da federação, que seja de uma pessoa, ou seja de um partido, ou seja de um padre ou de um pastor. Aí não dá. Ou seja, a gente acha que, de alguma forma, ainda que de forma inicial, a gente está conseguindo ter algum avanço para forçar com que as comunidades efetivamente possam ter voz e vez dentro das áreas comunitárias do Estado do Paraná. Inicialmente seria isso e aí fico aberto depois para perguntas. Obrigado pela atenção.
Obrigada, Luiz. A gente, o representante ali do jornal, né, do H2 A Foz, ele só vai poder entrar ao meio-dia, então acho que a gente
poderia... Ele acabou de entrar, Paula.
Ah, já entrou? Ah,
então... Vamos ver se já entrou aqui, eu acho que eu autorizei, acho que foi ele. Oi, Alexandre Palmar, está chegando a sala aqui? Bom, senão a gente pode seguir para as perguntas, aí o Alexandre entra na sequência.
Tá, acho que pode ser porque não entrou? Tá, então tá aberto para as perguntas. Não sei se vocês preferem escrever pelo chat ou abrir o microfone. Daniela, pode falar, pode fazê-la, Daniela. O microfone acho que é melhor, né? Por causa do programa com o Edgar.
Ei, gente, bom dia. Tudo bom para todos? Bom dia para todas também. Eu gostei muito, quero parabenizar todas as apresentações. Bom, eu sou a professora Daniela Zanetti, também estou aí participando da disciplina coletiva. E eu achei muito interessante a variedade de propostas, né? A gente tem aí um jornalismo regional, hiperlocal, né? Comunitário, a gente podia dizer assim, uma preocupação com as comunidades, uma proposta de jornalismo com perspectiva feminista, outra com a perspectiva dos trabalhadores. Então, assim, muito interessante mesmo as propostas, assim, e as diferentes perspectivas de atuação, né? Parabenizar a todos pelo trabalho que realmente é muito importante para fazer uma contra, trazer um discurso que seja contra-hegemônico mesmo, muitas vezes, né? Aí eu tinha uma pergunta, na verdade, duas perguntas. Numa outra encontro, um outro encontro que nós fizemos com outros grupos, outras iniciativas, se falou muito da sustentabilidade, de como, né, sobreviver, conseguir manter, né, esses projetos, essas iniciativas. A gente viu que tem, né, veículos que são mesmo comerciais, né, outros não. Então, a gente também viu essa. Estou vendo aqui uma variedade também, né, de comercial, né, ter contato com anúncios e tal, outros que é financiamento coletivo. Eu queria saber se tem alguma entidade que conta com apoio, dinheiro, efetivamente, de órgãos públicos, né, prefeitura, sei lá, governo, ou fundações, né, se isso é uma coisa que também está no radar, e se quem os grupos que estão com financiamento coletivo, se tem a perspectiva o interesse em trabalhar e defender também um anúncio mesmo, uma proposta comercial para poder garantir essa sustentabilidade. Essa é uma questão mais de grana, vamos dizer assim, de modos de sustentar mesmo. E a outra é como vocês todos estão. Eu vi que tem uma das apresentadoras, que foi a Andressa, que falou a questão do WhatsApp, né, que envia notícia, porque eu achei muito interessante isso, né, chegar até aquela comunidade, aquela. Grupo que mora numa mais na área rural, enfim. E aí eu queria saber como que todos estão trabalhando com as redes sociais, com as mídias sociais, e também com audiovisual. Eu entrei rapidamente aqui no portal Catarinas e vi que tem alguns vídeos. Como é que o audiovisual entra na produção de vocês? E a questão das redes sociais, era isso. Obrigada, gente.
Posso falar?
Pode, Melissa. Vou abrir para vocês todas e todos, né, o Renan e também o Ulisses responderem. Aí depois a gente abre para o Alexandre, pode ser?
Então, trazendo um pouco essa realidade de sustentabilidade que a Daniela pergunta, inclusive, a minha é sempre um desafio. Na faculdade, eu já ouvia isso, né? Muito da faculdade, na prática, dentro de um veículo, a gente encontra alguns conflitos. O que é pauta, essa linha tênue que separa o patrocinador, o financeiro do veículo de imprensa e a liberdade do jornalista de atuar nas pautas. Em alguns momentos, eu tive dificuldade e, de certa forma, aprendi dentro do veículo lidar com isso. Né? Quando vem uma pauta, não a serviço da comunidade, mas com viés publicitário, com viés de apresentar aquela instituição e o teu superior dizer, você tem que cobrir isso porque é nosso patrocinador. Então, isso na faculdade de jornalismo, a gente tem aquele jornalismo mesmo comprometido com a comunidade, as pautas sociais, aquilo que é problemática, ser o porta-voz da comunidade. Mas dentro da empresa, também o jornalista precisa corresponder a essas pautas que vão trazer essa sustentabilidade. A nossa rádio em Torres, como eu falei, é uma rádio fundada pela Igreja Católica, mas não é mantida pela Igreja, né? A Diocese de Osório, o bispo aqui da região, ele não tira, não transfere valores da Igreja, do trabalho pastoral e missão da Igreja para sustentar a rádio. Ele cobra, assim, que a rádio seja autossustentável. Então, é preciso vender anúncios, patrocínios. Existem outras rádios da região que são concorrentes desses patrocínios. E a gente, né, tem um trabalho, tem uma área comercial com profissionais buscando vender. Mas o que eu percebi, e de certa forma fui convencendo a empresa, né, os meus superiores, nesses últimos 3 anos, é que o conteúdo que a gente produzia, a credibilidade, a apuração, né, trazer uma confiança da população com a informação que a gente veiculava, automaticamente poderia trazer anúncios, né, empresas poderiam confiar na emissora, no conteúdo produzido pela emissora, e automaticamente isso seria revertido em parcerias comerciais. Né? Então, isso foi uma construção de uma produção da emissora, que no passado a gente não produzia, era um monitoramento de portais da região, fazer uma produção, uma apuração a partir dos profissionais da emissora, e que o conteúdo, né, de qualidade, apurado, de confiável, traria resultados na área comercial. Então, a gente trabalha um pouco aí. O balanço no final do mês está sempre ali. Não há grandes lucros, mas paga-se as contas e se investe na emissora com a contratação de outros profissionais. Tanto que novos jornalistas foram contratados somente nos 5 últimos anos, e a rádio tem 63. Então, é algo muito novo o investimento em profissionais qualificados, diplomados e na produção de conteúdo. Inclusive, quando eu comecei, havia uma premissa que era prioridade que ia no ar, na voz do locutor, e não no conteúdo produzido para o portal de notícia da rádio. Isso também a gente precisou convencer a empresa de trabalhar de maneira mais integrada. O ouvinte ouve a notícia no ar, mas ele quer aprofundar. Ele perdeu um detalhe, ele quer entender mais sobre aquilo que foi feita a locução, e o site viria com esse aprofundamento. Isso também, nesses últimos 5 anos, a gente foi convencendo a empresa da importância do conteúdo. Eu acredito, com a chegada da Maria Stolting, de outra colega, Júlia, nesse ano de 2021, que a gente conseguiu convencer e estamos trabalhando por esse caminho.
Gente, eu só vou pedir para as respostas serem assim, em 2 minutos, um pouco mais sucinta, para dar tempo para o Alexandre também poder entrar, por favor. Mas
a gente pode consultar, deixa eu aproveitar, Paulo, consultar se o Alexandre Palmar já está aí no nosso contato, se ele ainda está no programa de rádio.
Oi, Rafael, bom dia, estou aqui, estou tranquilo.
Oh, legal, Alexandre, obrigado pela presença. Que aí se os colegas aceitarem, a gente fica com essa pergunta no ar, passa para o Alexandre e aí na sequência os demais complementam, pode ser?
Acho que sim. Boa.
Então, Alexandre, tranquilo, pode ser. Pela...
Não, mas eu vi que o Luiz tinha se inscrito. Por mim, de boa, se o Luiz quiser responder, eu vou na sequência.
Quer falar antes, Luiz?
Não, pode o Alexandre falar e a gente vai na sequência, sem problema.
Tá legal, Alexandre, só para situar aqui, obrigado pela presença, e se quiser já apresenta um pouquinho da história aí do portal H2Foz, mas se quiser falar também que programa de rádio é esse que citava e da circunstância que é produzir jornalismo aí na Tríplice Fronteira, né, uma vez que está em Foz do Iguaçu. A gente fez uma rápida apresentação de cada colega com a sua experiência aqui Sim. na sala, e basicamente dar essa situada, e aí teve uma pergunta aqui da professora Daniela sobre viabilização, né, de como que essas iniciativas se mantêm em pé. Então, fica à vontade.
Eu vou tentar resumir tudo em 2 minutinhos, no máximo 3, aí vocês me controlam. Mas, assim, o portal H2Foz, ele nasceu no formato de uma cooperativa de trabalhadores de comunicação em 2003. Lá se vão 17, quase 18 anos. E teve muito altos e baixos editoriais, né, de conteúdo mesmo de jornalismo, de qualidade de jornalismo, até total derrocata, assim, de estar só respirando. E financeiramente a mesma coisa, muita dependência de órgãos públicos por um bom tempo, altos e baixos de financiamento e tal. Mas nos últimos anos, nos últimos, de 2015 para cá, ele passou por uma reestruturação, né? Então, um foco, porque eu já tinha uma experiência de um outro portal chamado Megafone. No H2Foz eu era um dos, mas com o tempo eu acabei sendo o único remanescente da fundação. Já em 2015 eu já era o único, né? Eu e só mais uma outra pessoa. Mas eu tinha um outro, o site era muito voltado ao turismo, e eu tinha um outro portal, que esse era essencialmente meu, muito voltado a sindicatos, movimentos sociais, ativismo e tal, e essencialmente comunitário e local, que é um site chamado Megafone. Conversando com uma professora da Unila, jornalista, mas que dá aula no curso de letras aqui, ela falava que isso era uma loucura, né, que não tinha como administrar 2 sites e estarem tão distintos, e eu tendo mais retorno na hiperregionalização da informação, que era o Megafone, né, enraizado em Foz do Iguaçu, um site enraizado, e falando da comunidade, a comunidade falando e para a comunidade. E nisso, a gente, então, de 2015 para cá, eu acabei fechando o Megafone, porque financeiramente ele não tinha condição nenhuma de existência e de um dia sequer pagar algo, né, me remunerar por algo, ele era um trabalho de militante, digamos. E fui aos poucos mudando a linha editorial do H2Foz, no limite de deixar próximo do Megafone, mas não torná-lo um site engajado, digamos assim, partidariamente, ideologicamente e assim por diante. E foi isso. Então, de 2015 para cá, a gente tem alinhado essa linha editorial dele e buscado várias formas de financiamento. Só concluindo, então, a gente hoje tem de tudo. Tem mídia programática, tem banner da iniciativa privada, tem banners de órgãos públicos, né, patrocínio de órgão público, tem informe publicitário, a gente tem um cuidado muito grande com isso, devidamente identificado como informe publicitário, o design dele é diferente, e por fim a gente está tentando diminuir essa dependência de órgãos públicos, porque, como disse a Melissa ali, isso realmente, a mídia técnica nunca é uma mídia técnica, infelizmente, né? Então, assim, que a gente consiga trazer, a gente já implantou o sistema de assinantes, já tem um par de assinantes aí, mas a gente quer dar um boom nisso para fazer algo que a gente quer tornar 100%. que nosso conteúdo seja 100% autoral, 100% autoral, que a gente respeite e dê, e respeite e consiga dar regularidade às reportagens especiais, às denúncias, e tudo o arcabouço que envolve o jornalismo. Eu acho que a gente está caminhando para isso. Aí já deu os 3 minutos, é isso. Depois está aberto também a pergunta. Mas hoje somos em 12, num espírito, numa empresa, mas com um espírito cooperado, de cooperativa mesmo. Com tetos, só para concluir, com teto de salarial, que ainda não é o piso, mas quem mais ganha tem uma amplitude muito pequena com quem menos ganha. Isso independentemente da função, se é repórter, editor, pauteiro, social media, enfim. Há uma diferença muito pequena entre aquele que ganha menos e aquele que ganha mais. Então, esse é um outro princípio nosso, do ponto de vista do trabalho, que a gente defende muito para que o negócio dê certo na sua gestão. Concluído.
Alexandre, você podia falar mais, eles tiveram até 10 minutos ali para apresentar. Alexandre, se você quiser já emendar a resposta ali para a pergunta da Daniela, ela falar um pouco como é a viabilidade econômica, se utilizam vídeos, mídias sociais, como que vocês trabalham isso ou não trabalham?
Temos uma equipe, tem um colega, repórter fotográfico, quando ele entrou em 2013, desculpa, ele entrou como repórter fotográfico, e aí não dá para, né, infelizmente, hoje todos nós somos, todos nós somos multimídia, e o repórter fotográfico teve que aprender a filmar e editar também, ele já está conosco em uns 10 anos, então a gente tem vídeos regulares, reportagens especiais em vídeo, só não tem algo que a gente não gosta muito desse padrão meio televisivo, né? Com passagem, abertura, essas coisas não tem. Então, assim, normalmente a locução do próprio entrevistado dá o tom do áudio, ou quando muito, as legendas, né, em forma de letters. E aí, mas a gente tem sim vídeos, aproveitando, eu tô aqui na Rádio Clube, vou fazer um merchan, mas a gente tem um programa aos sábados, em parceria com a Rádio Clube, que é uma rádio FM daqui, excelente, né, do ponto de vista musical, e que também está abrindo muito do ponto de vista jornalístico e conteúdo. Então a gente já tem essa parceria faz 4 anos, com um programa todo sábado. Esse programa também, ele nasce na rádio, na FM, mas ele também é todo televisionado, aqui praticamente é um estúdio de TV, né, hoje mesmo já colocaram mais umas 5 câmeras aqui, que não dá... Então assim, depois eu até posso mostrar ali para vocês. Até acho que eu vou mostrar aqui rapidinho, mas eu vou ter só para vocês entenderem. Vai estar no meio de uma entrevista. Então está fechando o quadro musical. Tem um quadro fixo de música, né, cultural no último bloco. E aí essa parceria da rádio também resulta em vários conteúdos para nós, porque a gente tem 4 blocos, então 4 conteúdos distintos. Acabou o programa, acabou a live, digamos assim, esse conteúdo é transformado ao longo da semana em vídeos, na íntegra, e vídeos em resumo, de 3 minutos, e também transformado em texto, e aí vai para o portal, para Facebook, Instagram, Twitter, distribuído em toda que é forma, nos stories também, é isso. A gente tem buscado ser bem multimídia. Sonhamos, inclusive, ainda em ter um programa jornalístico diário, mas aí faltam pernas por enquanto. No rádio, tô me referindo. Né?
Obrigada, Alexandre. Então, voltando aí agora para as respostas, né, abrindo, acho que tava o Luiz estava inscrito, né, aí depois pode seguir a Andressa, o Zé e a Paula, fazendo favor.
Então, sobre a questão de multimídia, aí cada rádio, na verdade, do estado do Paraná, associada à Farcom, algumas utilizam com regularidade, né, as filmagens, inclusive dos programas no estúdio, tal, é transmitido ao vivo tranquilamente. Mas é uma minoria, a maior parte utiliza só microfone mesmo, da forma tradicional. Em relação à questão da sustentabilidade, o que a gente conseguiu aqui no estado do Paraná, enquanto federação, foi levantar junto, fazer um trabalho junto ao Tribunal de Contas do estado do Paraná, que impedia, havia uma decisão do tribunal impedindo que órgãos públicos, prefeituras, governos estaduais, empresas estatais pudessem repassar algum tipo de financiamento para a rádio comunitária, onde quer que fosse. Né? Então, nós, a alegação era que prefeitos e entidades acabariam usando de uma forma irregular o meio de comunicação da rádio comunitária para fazer propaganda política, para coisas assim. Aí nós conseguimos ir com cada, fazer um trabalho com cada membro do Tribunal de Contas aqui do Estado, eu participei dessas reuniões, mostrando a importância de essas áreas poderem estar no ar, porque nós tivemos já uma meia dúzia, 10 áreas praticamente fechadas por problemas financeiros. E aí, o impedimento de ter o repasse de verba pública contribuiu muito para isso, porque municípios pequenos, aí, com 5, 10 mil habitantes, sobreviver só de apoio cultural é impossível numa cidade. Né? Não tem como. Ou seja, é necessário ter. Por outro lado, pauta-se sempre pela independência do conteúdo. Né? Você não vai. O prefeito tal, ele vai utilizar a rádio não para fazer propaganda da prefeitura, do trabalho dele, da pessoa dele. Vai estar fazendo a divulgação de chamamentos em relação a atividades que são necessárias dentro da cidade, conclamando as pessoas a participarem, por exemplo, aqui na cidade agora, está sendo um chamamento para uma audiência, para as pessoas estarem sugerindo questões relativas ao orçamento de 2022. Ou seja, então, esse tipo de coisa que nós estamos incentivando que seja feito. Aí conseguimos. O plenário, o pleno do Tribunal de Contas acabou aprovando, retirando aquela decisão anterior e permitindo que as rádios comunitárias do Estado do Paraná possam ter verbas que venham de entidades públicas para sua manutenção, desde que haja independência em relação a essas entidades. Ou seja, foi um avanço no nosso entendimento e a gente procura fazer com que as rádios tenham essa independência dentro dos seus conteúdos. Apoio cultural, naturalmente, é a forma que é mais comum para ter isso, né? Só que o apoio cultural, existe uma outra briga, né? Para que haja a liberação da veiculação de preço e de produto, porque é um absurdo, né? Nós tivemos um seminário aí de rádios de comunicação das Américas, em 2015, em São Paulo. As rádios comunitárias do Brasil são as mais atrasadas de toda a América, na verdade, em relação à lei, sobretudo. A lei impede tudo, na verdade, exige tudo e não dá direito nenhum para a rádio comunitária poder sobreviver. Então, é uma briga também que está sendo feita, porque o que deve-se ter em mente que a sustentabilidade de uma rádio entre uma rádio comercial, uma rádio comunitária, não está de onde vem o dinheiro, mas está em seu conteúdo, na participação que a comunidade tem em relação ao meio de comunicação, o que difere de uma rádio comercial, que tem um dono, um rol de donos, e aí, então, muitas vezes, vai prevalecer um determinado ponto de vista político, econômico e tudo mais. Numa rádio comunitária, isso que deve diferir. A rádio comunitária tem que estar aberta à discussão de todos os pontos, seja político, seja financeiro, seja ideológico, o que numa rádio comercial pode não acontecer, né? E a lei impede que nós façamos esse tipo de coisa. Ou seja, a sustentabilidade, ela não pode ser como está hoje colocado na Lei 9.612, que autorizou as rádios comunitárias a funcionar. Ela tem que ter um outro viés. Obrigado.
Obrigada, Luiz. Desculpa interromper aí. José, se quiser, eu estou indo pela ordem aqui da tela, por favor.
Bom, com relação à viabilidade econômica, o modelo comercial da Tribuna do Norte é fortemente baseado em participação pública, dinheiro de prefeituras através dos editais. A Tribuna do Norte, basicamente, é o diário oficial das prefeituras da região e das câmaras. Então, assim, esse modelo regional mesmo do jornal, ele é baseado totalmente nessa premissa, vira uma coisa meio efeito Tostines, né? O jornal cobre a região porque é diário oficial e é diário oficial porque cobre a região. Esse modelo, ele, nos últimos anos, tem sido colocado muitas vezes em risco por conta de pressões do Ministério Público para redução de investimentos em mídia tradicional como diário oficial. E aposta aliás, tentativas de que as prefeituras e as câmaras busquem seus diários oficiais online, né? Busquem viabilizar de maneira online. Então, é um modelo que é arriscado atualmente e que pode, de um dia para o outro, de repente, ter que ser totalmente revisto. Daniela comentou sobre o WhatsApp. Enquanto eu fui editor-chefe, a gente implementou a distribuição de notícias através do WhatsApp, e hoje o jornal tem em torno de 10 a 15 grupos de WhatsApp, alguns deles divididos, por exemplo, em jornalismo regional ou por cidades, às vezes mesmo até por bairros das maiores cidades. Isso acaba aproximando de alguma forma o jornal da população, porque ali a gente deixa aberto, não só para a publicação do jornal das notícias, mas também para que a população possa debater e possa, às vezes, mandar uma foto, enviar uma informação de algo que esteja acontecendo naqueles locais e a gente poder averiguar, enfim, ir até o local. Com relação às redes sociais, a gente tem uma força bastante relevante aqui na região. Só a título de exemplo, a página do Facebook tem 121 hoje, tem 121 mil pessoas, e a população de Apucarana tem 135. Então, assim, é bem próximo, dá para se dizer que as cidades da região em si acabam se formando muito pelas redes sociais do jornal. E com relação ao audiovisual, houve também com a minha entrada na chefia uma alteração do modus operandi dos repórteres, que acabaram tendo que se tornar assim, mais multimídia mesmo. Então, existem celulares do jornal, da redação, que sempre que o repórter vai para a rua, ele precisa levar um deles e já, às vezes, fazer uma live, fazer uma gravação, algo nesse sentido, para as redes sociais direto. E ao final do dia, a gente tem um estúdio montado. Eu falo a gente por vício de linguagem, tá? Porque desde janeiro eu não trabalho lá no jornal, já me desliguei. Mas, enfim, ao final do dia, há um estúdio, foi criado um estúdio onde é feito um jornal diário, de segunda a sexta, às 6h30 da noite, mais ou menos, que tem também uma boa audiência. Então, o audiovisual vai nessas duas frentes, tanto as lives quanto esse jornal de fim de dia, início de noite ali, que utiliza muitas vezes as imagens das lives, as imagens gravadas, editadas nesse jornal.
Obrigada, José. Andressa?
Então, sobre a questão do financiamento, a gente tem, faz publicação de editais, mas é um valor ínfimo aqui em relação ao gasto, ao ganho do jornal. A maior parte vem mesmo de anúncios de empresa e assinaturas de leitores no jornal impresso. O impresso ainda é o que paga a estrutura. O digital tem um pouquinho de ganho, mas é muito pequeno também, é bem irrelevante no sentido de custear a estrutura. A gente tem, embora tenha a questão dos editais, mas a gente tem até uma placa na redação, assim, bem, bem grande na redação, dizendo que o jornal não é vinculado a nenhum grupo político. Então, recorrentemente, a gente tem reuniões com a direção, que a direção diz, ó, o jornal está ficando
chapa branca, vamos controlar isso aqui, gente, não dá para a gente estar tão apegado ao governo. Então, a gente tem esse apoio da direção nesse sentido de não ter vinculação com grupos políticos, o que é ótimo, porque eu adoro criticar político. Mas, enfim, detalhe à parte. Mas, sobre a questão de canais digitais, hoje a gente tem uma, desde 2017, quando começamos a aceleração digital, a gente tem uma premissa de ser referência para a comunidade, estar em todos os lugares. Então, a gente está forte no Facebook, no Instagram, tem os grupos do WhatsApp, o grupo era aberto para comentários e tal, mas aí a gente teve um episódio que durante a madrugada alguém mandou muitos vídeos pornôs pro grupo, muitos, 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 e aí de manhã uma senhorinha ligou desesperada pro jornal porque o netinho dela tinha visto. Então, assim, foi horrível, a gente fechou os grupos, agora só administradores compartilham lá, mas ainda tem uma troca porque as pessoas veem quem é o administrador do grupo e nos chamam aí no particular, né? Temos também uma parceria com o cinema, que a gente lança spots de notícia antes dos filmes no cinema. A gente lança um videozinho com um compilado de 1 a 2 minutos com as principais notícias aqui na sala do cinema antes do filme. E temos também, estamos tentando uma parceria com uma empresa de publicidade que tem aqueles totens nas esquinas, aqueles luminosos, eu não sei o nome daquilo, mas para colocar, que tem propagandas e tal, para a gente colocar notícias também naquele totem, para que a pessoa que está parada no sinal possa ler uma notícia local ali. Então, eu acho que são essas. Pela manhã, às 6 da manhã, a gente manda um resuminho, assim, tipo, o que você precisa saber no dia, sabe? Tipo, previsão do tempo, umas 2 ou 3 notícias muito principais, assim, do dia, vagas de emprego e como que tá o trânsito, assim, uma coisa muito resumida que a gente manda às 6 da manhã nos grupos do WhatsApp. É isso. E a questão de... E aí a gente tem a rádio web. No visual, a gente trabalhava muito com reportagens em vídeo, mas por conta do corte de custos, corte de pessoal, a gente está optando muito mais por lives. Então, a gente trabalha com lives, mas também produção para a rádio web, de entrevistas e reportagens gravadas, ou por vídeo ou por áudio, mas... Que a nossa premissa hoje é que precise do mínimo de edição possível. Sabe? Por questão de ter braço mesmo para fazer tudo. E a gente aposta nessa questão, assim, hoje são as lives no audiovisual. É isso.
Obrigada, Andressa. Passo agora para a Paula.
Opa! Eu estou tentando voltar aqui. Ah, voltou agora a câmera. Então, como a gente não trabalha, a nossa mídia não é comercial, né? A gente não tem apoio de governo, nem de empresas. Então, o jornalismo independente, ele tem essa premissa, assim, né? E a gente quer avançar um pouquinho até para anúncio, para ter anúncio, espaço para anúncio, mas também a gente que vai direcionar, né? A gente que vai buscar quem são as organizações que vão apoiar o portal, que a gente acha que tem a ver. Então, essa abertura que a gente quer fazer, mas é uma abertura muito restrita também, que tem que estar muito dentro da nossa proposta do portal, né? A gente trabalha com financiamento colaborativo, que foi o que nos... financiou, né, a plataforma, o desenvolvimento da plataforma, os primeiros trabalhos. Então, desde aí a gente lançou em 2016, em 2018 que a gente retoma o financiamento colaborativo para que ele fosse recorrente. Então, a gente veio desde então, mas a gente ainda não alcançou um patamar pelo financiamento colaborativo que permitisse a nossa sustentabilidade, o quanto a gente precisa, né,
para a produção, para a manutenção da equipe mínima. Então, a gente, no financiamento, a gente não atingiu esse lugar, mas está crescendo e a gente coloca as nossas fichas no financiamento. Acho que quanto mais a gente produz, mais a gente tem visibilidade, mais a gente conscientiza as leitoras e os leitores, né, a nossa audiência, da importância dessa assinatura, né, que é uma assinatura de 5, pode ser até de 5 reais. O Catarse não permite hoje, mas se quiser fazer um Pix mensal de 5 reais, pode. No Catarse é a partir de 10. Então, a gente tenta conscientizar, né, principalmente as pessoas, a audiência que gosta muito do trabalho que a gente faz, para que financiem o portal, né, para ter esse entendimento que acho que já está um pouco avançado em outros países, né, do porquê que a mídia independente, né, qual é o conceito, o escopo de uma mídia independente, que todo mundo, ai, que legal, que é mídia independente, mas ela é dependente, né, e ela é dependente do quê? De financiamento. A gente diz que ela é independente porque ela é independente desse sistema que está colocado hoje, né, que é um sistema comercial, que também isso já está, aos poucos, né, está sendo desconstruído até pela mídia tradicional, já não está mais conseguindo a mídia tradicional viver desse sistema, né, ele já está aos poucos ficando defasado, mas é um sistema comercial, né, um sistema comercial que vive de anúncios de empresas e de recursos que vêm do governo, né, publicações digitais e recursos até que são obrigatórios para ser colocados nessas mídias. A gente até pleiteou um recurso que a gente pode dizer que é governamental, mas que é um recurso pela ALESC, pela Escola do Legislativo, aqui a Assembleia Legislativa, de apoiar um projeto nosso, que era do monitoramento do financiamento, monitoramento da violência doméstica, do feminicídio, mas a gente não conseguiu avançar, porque a parte de burocracia, o sistema é tão feito para aquelas mídias empresariais, que a gente não conseguiu avançar burocraticamente para conseguir entrar no sistema, nesse cadastro, para pleitear algum recurso. Porque se a gente faz essa frente da mídia independente também, que é uma frente política, e pleiteia essa distribuição, né, a democratização, essa democratização também tem que dar nessas esferas, né? Tanto o parlamento municipal, quanto o parlamento estadual, que distribuem recurso para as mídias. Então, por que a gente não pode entrar também nessa distribuição de recursos? Isso não vai mudar a nossa linha editorial, né? É apenas um recurso que é, né, vamos dizer, governamental, mas que está ali disponível para ser usado, não é empresarial e não vai limitar a nossa proposta de trabalho. Então, a gente tentou. E aí, o que a gente, na pandemia, né, quando eu vi alguns grupos aqui dizendo que a situação ficou mais difícil, para a gente, por incrível que pareça, no início da pandemia, eu estava basicamente assim, sozinha, né, de fôlego para continuar. E aí, a gente conseguiu um corpo de trabalho e financiamento na pandemia que a gente nunca tinha conseguido antes. Né, de organizações internacionais, a gente conseguiu um financiamento do Google, que não foi muito, mas quando vem, né, para a gente que não está acostumada a ter um financiamento assim robusto, que dê estabilidade, foi um financiamento até pequeno, mas que para a gente conseguiu manter uma equipe por um tempo, né, e a gente conseguiu, nessas parcerias colaborativas, também obter financiamento, né, no monitoramento da violência doméstica. E nesse ano, agora, nessa semana, a gente teve uma resposta de outro financiamento, a gente participou de um edital, que é um edital da Puentes, que é um edital latino-americano, e para fazer um projeto sobre utopias, para a gente falar sobre utopias, e com a parceria com o Movimento de Mulheres Camponesas e o Movimento de Mulheres Indígenas aqui de Santa Catarina. Então, a gente conseguiu, que é pensar, né, que é justamente o que a gente está precisando, porque a gente está na distopia, então a gente quer pensar nas utopias, e aí a gente conseguiu esse edital. E aí, como é que a gente lida com esses recursos que vêm de edital? O edital diz para a gente fazer 3 e a gente faz 10, porque a gente precisa compor as outras áreas de trabalho. Então, para além daquele produto que o edital pede, que é a campanha de utopia e tal, a gente vai remanejar recursos para poder pagar a estrutura de trabalho que é do jornalismo, essa edição diária, né? A gente tem uma pessoa todos os dias na edição do portal. Então, as frentes de financiamento que a gente tem, é só para fechar, é o financiamento colaborativo no catarse.me/catarinas, para quem quiser ir lá e colocar R$10 por mês. É um, né, é um recurso que eu acho que é possível. Claro, agora está muito difícil, nem todo mundo consegue, mas pode fazer uma doação também única, né? E aí, esses financiamentos que a gente recebe, a gente também tem um fundo financiador, principalmente para essa questão das pautas do aborto. E aí vocês podem pensar, ah, mas diz que é independente, mas tem fundos. Mas a gente não, em nenhum momento esses fundos dizem assim, olha, você não pode escrever isso. A gente tem a independência editorial, claro, tem um alinhamento, porque a gente nunca se disse parcial, né? A gente tem um posicionamento político, que eu acho que toda a mídia tem, né? Esse debate sobre imparcial e imparcial a gente pode aprofundar em outro momento, mas toda a mídia tem, algumas declaram, outras não. E se a gente for falar, ah, o feminismo é parcial, mas por quê? Se o código de ética jornalística mesmo diz, né, que a gente tem que priorizar os direitos das minorias sociais políticas, das mulheres, né? Então, a gente está fazendo o nosso trabalho. Por que que quando dizem que é um jornalismo pela democracia e pela república, ele não é parcial? A gente vê como imparcial, porque, poxa, todo mundo quer a democracia e a república, né? Até porque o jornalismo existe, ele precisa desses lugares, né? Então, quando a gente fala em feminismo, mas é parcial. Não, é tão imparcial quanto quem quer a democracia, quanto quem quer, né, garantir a república. Então, essa questão dos direitos humanos, ela tem muita cobertura por fundos internacionais. E essa mídia tradicional também está disputando esses fundos, né? E a gente vê nessa pegada, falando mais dos feminismos, falando mais da questão dos movimentos sociais como todo, né? Dos movimentos sociais das mulheres negras. Então, tem já esse lugar que já está sendo... eles já estão olhando para esse lugar dos financiamentos também, porque esse modelo tradicional tá aos poucos saindo, né, de, assim, tá deixando de existir. Acho que é isso.
Obrigada, Paula. Paula, da questão do audiovisual que a Daniela falou, eu acho que
Eu não sei se dá tempo, vou tentar falar bem rápido. A gente trabalha com vídeo, a gente queria trabalhar mais com vídeo, né? Mas tem trabalhado muito mais com texto, e vídeo é por demanda. Assim, tem um material que a gente quer fazer um teaser. Agora a gente vai fazer tá fazendo um material sobre o direito ao aborto, quer fazer um teaser desse material. Daí a gente contrata um vídeo. A gente já teve uma pessoa, uma estagiária aqui da UFSC, que fazia vídeo pra gente, era o trabalho dela. Mas agora a gente está sem uma pessoa contratada para fazer vídeo periódico. A gente contrata por demanda, e agora também a gente está com uma demanda de atualizar o nosso vídeo do Catarse. E a gente faz bastante live, assim, né? Agora a gente está toda terça-feira toda quarta-feira, às 9 horas, no Instagram, Café com Catarinas, que é um lugar que a gente discute as pautas, troca um pouco de experiência com a audiência. E fazemos pautas também de acordo com a demanda. Aí tem um tema muito bacana, a gente faz uma pauta. E tem um programa também que a gente lançou, e a ideia é fazer a cada 15 dias, que é o Feminino Feminismo, que a gente debate sobre essas convergências entre o que é o feminino e o que é o feminismo. Acho que é isso que a gente tem de vídeo.
Obrigada, Paula. Obrigada. Por causa da hora... Nós não vamos abrir mais para perguntas, né? Porque eu sei que eu e hoje já começamos, a gente tem mudamos o horário. Mas eu queria deixar aberto se as convidadas, os convidados gostariam de fazer alguma fala de encerramento, algo que lembrou e queira trazer, está aberto aí, se vocês têm à vontade.
Eu vou aproveitar então, porque também não falei do audiovisual na minha contribuição, fiquei mais no financeiro, e convidá-los, né, a acompanhar o nosso trabalho, radiomaristela.com.br. A rádio tem uma abrangência então em duas regiões, em dois estados. Toda a nossa produção de notícia diária vai ao ar em programas de notícias pela manhã, pela tarde. Temos uma parceria também com a Rádio Gaúcha SAT de Porto Alegre, onde entram também noticiários de hora em hora, atualizando informações do Rio Grande do Sul e do Brasil e do mundo, mas a nossa produção local no portal é direcionada automaticamente para o nosso Facebook, que você encontra também como Rádio Maristela, e é lá no Facebook onde a comunidade interage nos comentários. É, faço um monitoramento desses comentários, né? Dali surgem pautas, anseios da comunidade, é, também fake news nos comentários, muitas das pessoas rebatem as nossas notícias, por exemplo, o chamado tratamento precoce para Covid-19, muito fake news rola nos comentários das nossas notícias, a gente precisa monitorar e poder responder isso como pauta também na emissora. É, também a programação da rádio tem lives, duas entrevistas diárias pela manhã, e essas lives também ocorrem no Facebook. Na pandemia, utilizando vídeo chamada pelo Skype, trazendo convidados à distância também por vídeo. Então, todo esse conteúdo gerado no ar, no portal da rádio, ele vai para a rede social Facebook, que é a nossa principal plataforma, onde a gente tem uma interatividade, uma resposta, né, da nossa audiência. Também temos Instagram, mas o Instagram é mais promocional, é mais bastidores da emissora, né, como acontece o trabalho, ele não traz no momento o conteúdo noticioso, tá bom? E à disposição de todos, agradeço mais uma vez o convite, falando aqui então da divisa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eu sou catarinense e atuando mais em solo gaúcho, e para quem desejar conhecer mais alguma dúvida, eu já coloquei lá nas nossas mensagens o meu WhatsApp, fico à disposição. Obrigada mais uma vez.
Obrigada, Melissa. Tranquilo? Podemos encerrar? Ou tem mais alguém?
Olá, só agradecer, Luiz. Só agradecer pela oportunidade aí a todos e todas e convidá-los para que, onde for possível, se engajar nessa luta das rádios comunitárias, que é uma forma concreta de democratização da comunicação. Nós precisamos de jornalistas engajados nessas rádios também para poder avançar essa luta. Muito obrigado e bom fim de semana a todos.
Também quero agradecer aí a oportunidade. E a gente podia ficar aqui horas falando sobre as iniciativas, né? Porque são tão diferentes e todas tão interessantes. Eu acho que foi uma troca muito construtiva, muito engrandecedora para a gente, porque eu conheci algumas das iniciativas, mas outras não, então foi muito legal. Obrigada. É isso.
Eu também queria aproveitar para agradecer. Às vezes a gente está numa, como a Andressa falou, a gente está às vezes numa rotina de produção e não consegue parar para raciocinar, para pensar um pouco sobre fazer jornalismo, e acho que essas iniciativas de discussão são sempre bem-vindas, são sempre válidas e enriquecem tanto para quem ouve quanto para quem fala também, só de parar e pensar um pouco sobre o que a gente faz diariamente. E até terça.
Alexandre, se
gostaria. Sim, também gostaria de agradecer. Eu justifico a abertura ali, acabei não justificando, mas assim, estava com esse horário meio apertado hoje, expliquei para o Rafael, mas fiz o possível para poder pegar o fim. Uma pena não ter ouvido, mas só pela parte que eu ouvi, dessa parte final, eu já vi que muito produtivo, assim, muitas boas práticas, muitas ideias e ações que o pessoal está fazendo, tanto na área de gestão, mas quanto na área de jornalismo e na área da interação com os leitores, com as comunidades. Então, é uma ótima iniciativa por parte de vocês, dos organizadores. Eu acho que isso, como disse o lá do Tribuna do Norte, né, de Apucarana, disse antes, isso nos tira do automático e nos faz ouvir e tentar entender todo esse processo onde a gente acabou se metendo, né, que a gente de repórter, pauteiro, editor, acaba também tendo que ter um pouco de gestor e planejamento Eu acho que isso é muito bacana, que a gente consiga daqui, não sei se é o pensamento de vocês, trocar experiências. Eu sempre converso com muitos colegas contemporâneos meus da UEPG, sobre boas, sobre ideias, projetos, né? De essa semana mesmo estava conversando com a Aida, que é Aida Franco, que é de Cianorte, uma baita referência para mim em meio ambiente, e tentando fazer um projeto editorial aí que possa envolver, e ela vai lançar, entendeu? Repassando para ela aquilo que eu já errei, o tanto que eu errei, para que ela não precise errar tudo aquilo que eu errei e que possa, de repente, ter algum êxito mais, menos doloroso, né? Não que a gente tenha êxito, na verdade a gente continua errando em várias questões. Eu acho que eu dei um pouco a letra quando eu digo que um portal, quando ele vai também por essa busca, essa sustentabilidade comercial, tem muitos prós e contras, né? E isso para mim é algo muito difícil, porque a minha base, como eu disse, eu sou do PCB, sou do Partido Comunista Brasileiro, e minha formação é toda sindical. Então, assim, por conta dessa formação inteiramente sindical, partidária, à esquerda, o projeto anterior, no Megafone, que é um projeto onde hoje busco todas as referências para poder implantar dentro do H2 Foz, a gente levou muito tombo lá. A gente comprou muitas brigas, mas levou muito tombo. Todas as portas da cidade foram fechadas para nós. E hoje eu tento fazer algo de diferente, mais equilibrado, mais equilibrado e que possa dar essa, fazer as defesas necessárias que devem ser feitas, né, das pautas jornalísticas que a gente acha que devem ser feitas na área de meio ambiente, na área de direitos sociais, de todos os direitos constitucionais. Então, nossas reportagens especiais sempre são nessa linha, né. A gente tem uma repórter que é só para fazer reportagens especiais aos domingos, na equipe, na verdade. Mas, enfim, ainda a gente erra porque a sustentabilidade é algo muito complicado, né? E a gente acha que agora, com os assinantes, isso a gente vai conseguir construir. Então, finalizando, eu saúdo todas as iniciativas, porque eu acho que tem espaço nesse mundo que é da informação, nesse mundo que é do jornalismo. Acho que tem espaço para muito e tentar interagir, continuar interagindo. Sei que a gente sempre acaba uma reunião falando isso, mas eu não sei como que o Rafael organizou tudo isso, mas se puder fazer essa interação pós-reunião, pós, não sei como que foi, pós-aula, né, que eu acho que vai ser bacana. Eu tenho tentado trocar ideias com o pessoal de Curitiba, com outros veículos também nessa linha, que buscam andar um pouco à margem de, né, e, enfim, alguma coisa a gente consegue passar e alguma coisa a gente consegue aprender. É isso, e um bom final de semana a todos e a todas.
Obrigada, Alexandre. Paula, você abriu.
Então, também quero agradecer o convite, obrigada pela troca. Saio daqui com bastante aprendizado. Eu sempre penso, mas o que, que eu tenho, né, para contribuir? E eu acho que é feliz quando a gente... Eu acho que faz essa troca, né? Quando a gente consegue passar, mas também consegue absorver. E todo dia no portal a gente tenta conceitualizar o nosso trabalho, avançar, né? Olhar para a gente e perceber como é o nosso fazer. E eu acho que essa troca é muito... Fortalece esse exercício da reflexão, né? Como o colega falou aqui, porque às vezes a gente não consegue refletir sobre o nosso fazer diário, apesar de que a gente está sempre se questionando, né? Mas esse momento aqui de espelhamento, de olhar para a gente e olhar para as outras pessoas também, eu acho que é muito importante, principalmente com iniciativas tão diversas, né? Essa provocação que o Luiz colocou também, eu acho central, né? O nosso país é muito atrasado nessa questão das mídias, das rádios comunitárias, né? E só mais recentemente eu fui saber, ter conhecimento sobre a abrangência dessas mídias, assim, territorial, né, como é um escopo muito limitado e como a gente precisa realmente avançar e é no campo do legislativo para fazer isso, né, com pressão, com movimento social. Então, saio daqui muito feliz com essa troca. Obrigada.
Nós queríamos agradecer muito a participação de vocês, do Luiz, do Zé, da Andressa, da Paula, do Alexandre, da Melissa, né, de estarem aqui conosco, trazerem essas experiências para vocês. Para nós também é um aprendizado e enriquece a disciplina e as discussões que nós vamos ter tornado essa manhã de sábado tão prazerosa. E eu vou passar para o Rafa, para o Rafael, fazer o encerramento.
Só vou fazer um encerramento formal aqui. Esse é o material que ele é gravado, né? Então ele fica disponível também para os convidados, né, além dos estudantes, né? Eu acho que funcionou muito bem, cumpriu aí com o principal objetivo, que é a gente tentar contribuir para uma varredura territorial dessas iniciativas jornalísticas e de comunicação. Junto disso, cumpriu também com o segundo objetivo, que a gente já viu aqui no chat, que vários colegas pesquisadores vão procurar vocês também para trocar mais ideia e até para ajudar em suas pesquisas. E um terceiro objetivo, o Alexandre lembra bem, que é permitir também que os comunicadores e os profissionais se conheçam, se reconheçam e possam se ajudar aí, que as demandas não são poucas nessa área. Então, funcionou muito bem, agradeço a disponibilidade, peço desculpas pelo horário e pelo sábado. Então, é isso de minha parte, muito obrigado a todo mundo.